Muito bem, agindo como Jesus é o título desta série que eu prego nas ceias, e o título desta pregação de hoje é Isso Não, Mas. Nas últimas duas pregações desta série, nós vimos exemplos de pedidos ao Senhor Jesus Cristo que ele atendeu, que aliás era de se esperar, que ele estava aqui para fazer o bem, estava aqui para curar, para ensinar, para ajudar. Não era de se esperar que ele atendesse com sim quase totalidade dos pedidos que chegariam a ele. E vimos então alguns casos em que ele disse sim, mas fez algo um pouco diferente do que era esperado, não exatamente o que seria o padrão. E já explicamos isto, não precisamos mais repetir. Mas hoje nós vamos ver um pedido que ele disse não, categórico. Não é que ele atendeu de uma maneira diferente, meio estranha, curando em duas etapas, como nós vimos, e outros tipos. Não. Para pegar o contexto, nós vamos ler um texto longo, mas vamos ficar só com um pedacinho lá no fim, que eu vou aplicar de uma maneira simples. Marcos 5. Marcos 5. Entre mentes, chegaram à margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, foram quebradas por ele as cadeias e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo? Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe havia dito, espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Jesus perguntou. Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada que era de 2.000 precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, que agora vem o centro da nossa pregação. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Mas ordenou-lhe, vai para tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor, quer dizer, ele próprio, te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. No versículo 18, diz que o homem lhe suplicava para seguir com ele. Significa pedir com humildade. Na passagem paralela em Lucas 8:38, diz que ele rogou-lhe, na realidade o que importa aí é o termo grego, que é outro verbo além do usado para suplicar, e que significa, é sinônimo, implorar, rogar. Então, a mesma história, dois verbos sinônimos, mas dando riqueza a um fato, é que fica claro que o homem insistiu muito. Esta que é a ideia. Insistiu. Não foi meio assim, deixa eu ir, não, tudo bem. Não, ele pediu, insistiu. É a ideia que os dois textos nos transmitem. E Jesus diz, não. Antes de qualquer coisa, muitas pessoas têm dificuldade em dizer não. À primeira vista, pode parecer uma virtude estar sempre com sim nos lábios, o tempo todo. Mas não é sempre o caso. Esse costume de dizer sim o tempo todo, e nunca o não, pode produzir grandes problemas. Não apenas para quem pratica dizendo o não, mas para quem precisa ouvir o não e não ouve. Jesus sabia dizer não. Eu já vi pessoas prejudicadas, pastores prejudicados, até no ministério, na saúde, porque nunca sabe dizer não, achando talvez que dizer não é anticristão, é falta de caridade, falta de amor. Dizer não a alguém que está pedindo alguma coisa, não passa na minha cabeça dizer não, pois é bom passar, é bom começar a passar, não somente os pastores, mas qualquer um, porque Jesus sabia dizer não, e nós estamos aqui falando sobre agir como Jesus. Nesta mesma série aqui, agindo como Jesus, nós já vimos quando Marta pediu para que ele repreendesse Maria e mandasse que ela ajudasse, e Jesus disse não, e foi categórico. Quando sua mãe, Maria, e os irmãos dele estiveram lá fora de uma certa residência onde ele estava ensinando, falando com os seus discípulos, mandaram chamá-lo, porque achavam que ele estava desequilibrado mental. E a ideia deles era prendê-lo em casa, prendê-lo com o intuito de protegê-lo, claro, não era algo malicioso, mas a ideia era tirá-lo da sociedade para a proteção, como se faz com alguém que está em profundo desequilíbrio mental. Mandaram chamá-lo, e ele disse, não saiu. Curioso, é o caso no caso aqui desse ex-endemoniado, o não tem uma grande diferença dos outros casos, que o causa único. Marta queria arrancar Maria dos pés dele. Maria estava lá aos pés dele, ouvindo, deliciada, o que ele dizia. E Marta queria, sai daí e vem me ajudar, sai de perto dele e vem me ajudar. Ele disse, não. Quando Maria e os irmãos dele chamaram-no de dentro da casa onde ele estava, quiseram arrancá-lo de entre os discípulos. Não, ele gostava de chamar as pessoas para segui-lo. Ele gostava das pessoas ao lado dele, aprendendo com ele. Ou seja, Marta estava indo na contramão do que Jesus valorizava e gostava. A mãe dele, naquele momento, estava indo na contramão do que Jesus queria e valorizava e gostava. Está ensinando e em comunhão com seus discípulos. E ele disse, não. Mas o que causa estranheza aqui é que o homem queria exatamente o que Jesus gostava. Está com ele. O contrário do que Marta quis fazer com Maria. O contrário do que a mãe dele quis fazer. Sai daí. O homem disse, eu quero ficar contigo. O esperado seria Jesus abrir um sorriso largo e dizer, claro, venha comigo. É tudo o que eu quero. Que você me siga. Tenho chamado vários para me seguirem. E ele diz, Não. Então deve ter sido uma surpresa grande para o homem, especialmente para os apóstolos ao redor dele e os outros discípulos, que sabiam do costume que ele tinha de convocar as pessoas para estarem com ele, aprendendo dele, aproveitando o tempo com ele. Obviamente ele tinha o direito de dizer não e não explicar coisa nenhuma, mas é um presente para nós que ele explicou. É como se dissesse: eu tenho outra tarefa para você. Não é só não e pronto. Mas senhor, porque eu não quero, ponto. Não. Ele explicou. E na explicação ficou óbvio: eu tenho outra tarefa. Eu tenho outro pensamento. Eu tenho outro plano para você. O plano é: vá falar de mim para os seus parentes, para os seus amigos aqui na cidade. Vá para casa, para os seus, e saia por aí falando. Vá dizer que você está bom, abraçar seus queridos, e vá pregar na cidade de Decápolis. É ali que eu lhe quero, nesta atividade que eu lhe quero. E o melhor lugar para você, meu amigo, Jesus, como se estivesse dizendo, é exatamente aonde eu lhe quero. Eu quero aprender três lições com vocês e encerrar. Primeira, aprenda a dizer não. É difícil, pode parecer antipático, mas se é o certo a fazer, faça. E saiba dizer não. Segundo, mesmo quando esse não parecer estranho e der margens, demais para que as pessoas não entendam, você pareça ser incoerente, ou mesquinho, ou qualquer coisa esquisita, continue firme. É para ser não? Então é não. E, sempre que possível, explique por que está dizendo aquele não. E aponte uma direção melhor ao seu ver. Um pai para um filho, muito importante dizer não, explicar por quê. Quando puder explicar, quando quiser explicar, nunca explicando porque o filho está exigindo e batendo o pé e dizendo: eu não aceito esse não, só aceito se tu me disseres por quê. Aí não, já entra numa outra categoria de rebeldia e tudo mais. Mas não sendo este o caso, é extremamente saudável que a pessoa explique: esse não é por isso, isso e isso. Agora, se o outro vai entender, concordar, compreender, é outra história. Mas é bom explicar. Mas mantenha o não do mesmo jeito. Tem certos nãos que você vai ouvir, porque você precisa ouvir e vai lhe ajudar muito na sua vida. Você vai fazer um grande bem a pessoas quando disser um não bem colocado. No versículo 20, que eu quase deixei para ler depois, mas não tem problema, diz o resultado disto. Quando fala aqui no versículo 20: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. No original, esse admirar é maravilhar-se, é um termo forte. Então imagine o peso daquele homem contando que ele era, o que tinha acontecido com ele, a desgraça onde ele estava, e o que o Senhor Jesus Cristo fez com ele, e proclamar não só a palavra, o ensino de Cristo, mas antes mesmo disso, proclamar o feito de Cristo na vida dele, a interferência na vida dele, o amor de Cristo na vida dele, e obviamente o ensino do Senhor Jesus Cristo. O bem que ele fez às pessoas, o ex-endemoniado. Nada disso seria o caso se ele estivesse seguindo a Jesus. Claro, haveria outros benefícios. E é muito difícil nós escolhermos. Se alguém me perguntasse: pastor Mauro, qual é melhor? Jesus tivesse olhado para mim e dissesse: Mauro, resolva aí. Foi melhor para ele me seguir, estar comigo, ou ir pregar para os parentes dele, amigos dele e para o pessoal da cidade. Eu sei não, senhor. Eu tenho a impressão que ia achar melhor ir com ele, para aproveitar mais o tempo e tal, que era o normal, inclusive. Não sei. Mas ele disse: quero que ele vá. Então ele não vai comigo. Ele vai para lá. E é um espetáculo quando o Senhor Jesus Cristo diz, fala. Muitas vezes isso é complicado na vida do crente, você sabe disto. Senhor, eu vou ou eu não vou? Eu vou ou eu não vou? Eu faço aquilo ou eu não faço? Ah, se tivesse e-mail no céu, para receber logo um sim ou não. Tá, eu sei disso, isso faz parte da nossa vida cristã, faz parte da nossa edificação, eu sei. Mas tem coisas que a Bíblia diz claramente, não. Para o crente, não. E quantas vezes o pastor passa até pela situação difícil, porque sabe que é duro olhar para o irmão que vai lá no gabinete perguntar: pastor, isso aqui é correto biblicamente? Eu não estou conseguindo responder. E a gente tem que dizer, de acordo com o estudo da palavra e tudo, não. Saia disto, pastor, saia disto, ou não entre nisto, não, mas porque, explica, não, porque a Bíblia está dizendo não. Então, se Deus faz assim, faça você também, que esse é o objetivo da pregação, agir como Jesus. Então, tudo aqui é para passar este tipo de atitude de Jesus Cristo, é saber dizer não. Às vezes a falta de um não para um filho vai custar muito caro para o pai, para a mãe, para os pais. Pela falta de um não, ou dois, ou três, às vezes a falta de mil nãos, né? Ao longo de uma educação, desde o berço até a adolescência, até a fase adulta, antes de sair de casa e tal, mil nãos que deveriam ter sido dados e não foram. E às vezes um empresário, dono de uma empresa, não sabe dizer não para um empregado, ou para um fornecedor, vai se dar muito mal, comercialmente. Então, em todas as áreas, relacionalmente, diz sim aqui, diz sim lá, e às vezes esses sim são contraditórios para pessoas diferentes, e vão lhe pegar numa incoerência, você não sabe dizer não, então é assim para todo mundo. Incoerência, isso vai lhe prejudicar. Então, este é um conselho, não é um conselho, este é um princípio das Escrituras, muito valioso, que tem crentes maduros, pastores, que não sabem utilizar, não sabem fazer, não sabem imitar Jesus nisso. Obviamente não é tá saindo dizendo não para todo mundo, porque Jesus não dizia não para todo mundo. Claro, como eu falei, maior parte das vezes, grande maioria das vezes era sim, claro, venha, preciso de ajuda, pois não, e cura um, cura o outro, cura todos, sabemos disto. Então era uma abundância de sim, mas tinha hora dos não. Então fica este exemplo do Senhor Jesus Cristo, e que vale a pena você, quando entender que tem um não diante de você, ou dado por Deus, ou você sendo um filho sob a autoridade do pai, ou você sendo um subordinado no trabalho, ou numa agência, ou no governo, ou no exército, ou seja lá onde for, que houver um não de uma autoridade, saiba receber ou não. Saiba dar ou não, e saiba receber ou não, e saiba, de fato, se conformar e utilizar de maneira positiva para você esse não. Eu termino com uma história minha própria. Eu era estudante de engenharia, sócio do meu pai, na nossa empresa que vendia aviões, e tinha oficinas aqui, oficina em Recife. E eu um dia tive uma ideia brilhante, que era trancar o curso de engenharia e me dedicar só aos negócios. E eu ficava lá na classe, ouvindo mecânica dos solos, ouvindo como calcular uma ponte, o tamanho do ferro, e pensando nos negócios, pensando nas oficinas aqui, outra lá em Recife, as coisas grandes para realizar. Não, isso aqui não vou aproveitar nada, o que é cascalho, o que é areia, o que é isso. Não, eu vou comunicar ao meu pai, ele era o sócio, é o dono da firma, eu era sócio minoritário dele, achando que ele ia ficar morto e alegre, né? Que eu ia me dedicar aos negócios de uma maneira plena, agora total. Aí cheguei e pensei, rapaz, eu vou deixar a faculdade, vou trancar a faculdade, vou me dedicar totalmente à nossa empresa. De jeito nenhum. Eu quase caio. Não, de jeito nenhum. Você não vai fazer isso, essa loucura. Você vai se arrepender amargamente. Mas papai está mais fácil você sair da firma. Que coisa, digo, aí não está. Duro. E notei que ele não estava de brincadeira. Era muito sério. Vocês sabem como ele é cavalheiro, como ele é. E ele é assim mesmo, até com os filhos, com todo mundo. De maneira muito serena, disse, não concordo, você sai da firma. Mas o seu curso de engenharia, você termina. Então, foi um não absolutamente doloroso e espetacular. Porque eu vi depois a tolice que eu ia fazer. Algum tempo depois, eu precisei muito da engenharia para sobreviver, noutra situação de vida completamente diferente, mas usei engenharia, construí coisas e para vender e coisas desse tipo, e eu vi a importância daquele não. Então, agradeço a meu pai por aquele não e por todos que ele já me deu, e a minha mãe, e espero ter dado não aos meus filhos na medida que era necessário também, e que eles saibam dizer não para os seus filhos, e você também, e para quem for necessário, porque um não bem dado é um grande favor que você faz para quem precisa ouvir. Graças a Deus pelos nãos do Senhor Jesus Cristo, porque são absolutamente espetaculares, benignos, e vamos imitá-lo nisso. Obviamente pedindo sabedoria a Deus para dizer não na hora certa. Claro que dizer não quando é para ser sim, não é benigno, não é bom. E nós falhamos, nós somos falhos, com certeza nós já falhamos muito em dizer não quando é para dizer sim, sim quando é dizer não, é tudo muito complicado, educar filho é complicado, relacionamento com pessoas é complicado, e nós não temos sabedoria de nós mesmos, eu sei disto. Cristo tinha sabedoria de Deus total e nunca disse um não sem, na hora errada, nem um sim na hora errada. E que nós peçamos a Ele dia após dia, Senhor, que cada sim da minha boca e cada não da minha boca venha da orientação do Teu Santo Espírito, para a honra e glória de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dirige, nos oriente. Como é bom ter Jesus Cristo para imitar. Como é bom, que privilégio, Senhor, nas páginas desta bendita Bíblia, para nós aprendermos os Teus atributos, as Tuas características, os Teus padrões, e de maneira muito especial, olhando para Cristo, porque Ele tornou-se homem como nós, mais fácil ainda imitá-Lo. Então, muito obrigado pelos exemplos que Ele deixou para nós, todos exemplos maravilhosos, inclusive quando disse não. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.